Título deste episódio: vegetariano.
É
original, original, não é?
Uhum.
Original. Bom, na famosa página de Reddit Tifu sobre desabafos da humanidade relativos a embaraços contados na primeira pessoa, eu deparei-me com esta história de um homem, penso que americano, que fez do filho pequeno, 6 anos de idade, um vegetariano. Só que sem querer. Não era a intenção dele que isto acontecesse. Mas ao mesmo tempo, quando ouvimos a história, pá, digamos que é compreensível. Ele diz: fui com o meu filho a uma feira e havia gado em exposição, no qual o público podia dar festinhas. Eu, tentando ser espirituoso, disse ao meu filho: reparem neste animal, e não me refiro às vacas e às ovelhas, refiro-me ao tipo que conta essa história. Ele disse ao filho, enquanto davam festinhas dos animais: já viste? Pensar que um dia destes vamos comê-los ao jantar. Isto é que vai ser a coisa mais estúpida para se dizer quando uma criança de 6 anos está a dar festinhas num ser tão adorável e gentil como é uma vaca. Diz ele: o meu filho ficou em choque.
Claro.
A sério. O meu filho ficou em choque e perguntou-me: mas como é que isso é possível? Eu expliquei-lhe que a carninha que ele come é feita porque se matam os animais e cozinham-se. Isto é um pai muito sensível e fofo.
Bolas.
Cheio de tato. O meu filho, diz ele, perguntou-me quais são as carnes que há que nós comemos. Respondi-lhe: a galinha, o bifinho de vaca, as salsichas de porco, chouriço, etc. Mais tarde, à noite, já em casa, diz o Zé Maria Pincel, que conta esta história, ou como é americano, Joe Mary Paintbrush. Mais tarde, reparei que o meu filho estava a separar o jantar. Afastou todos os pedaços de carne do arroz e comeu só o arroz. A minha mulher perguntou-lhe qual era o problema. Ele respondeu que não quer comer mais animais. É muito fofinho o miúdo. De manhã, diz ele, dei-lhe um copo de leite. Ele recusou-se a beber. Perguntei-lhe porquê. Ele respondeu: porque é feito de vacas. Expliquei-lhe que não, que o leite vem de apertar as maminhas da vaca. O que também não é...
O quê?
Não é a explicação mais incrível para uma criança. Este homem tem o dom da palavra. Poça. Expliquei-lhe, diz ele, que as vacas não são magoadas ou mortas quando produzem leite. Também lhe expliquei que os ovos vêm das galinhas. Só que, para evitar que ele desistisse também de comer ovos, expliquei-lhe que os ovos vinham da boca da galinha.
Ah,
isto é capaz de ser o pai mais desastrado e caótico.
Sim.
A gerir informação no que toca a factos da vida.
É o, é o pai que diz assim: não, eu tenho isto tudo controlado. Oh, miúdo, anda cá.
Não!
Eu não, portanto, eu, ou seja, ele não, deve, não quis dizer que os ovos eram os filhos da galinha.
Claro.
Não é? Também não quis dizer que lhe saíam daquela
Sim.
zona. Não, não disse que saíam da boca. A galinha abre a boca e sai um morro.
Ele vai ver e não o vai perdoar.
Meu Deus. O meu filho, diz ele, está na boa no que toca a ovos e leite, diz ele, mas recusa-se a comer carne. Passou uma semana, falámos com o pediatra, ele diz que isto é capaz de ser só uma fase e que não forcemos nada e o alimentemos com alternativas vegetarianas. Agora temos a casa cheia de feijão, lentilhas, iogurte grego, nuggets de soja e salsichas e hambúrgueres feitos de plantas. Passados meses, comprámos-lhe também gomas de vitamina B12 e ferro. E agora, à conta disto, até eu e a minha mulher estamos a ficar cada vez mais vegetarianos. Pronto.
Olha.
Olha. Tá bom, tá bom. Bom, tenho aqui um estranhíssimo acontecimento trazido por uma ouvinte nossa. Ela, no Reddit do Homem que Mordeu o Cão, tem um daqueles nomes esquisitos que o Reddit gera: Feisty Principal, 1548. O título do post dela chamou-me a atenção: presa na Alemanha. E não me chamou a atenção só a mim. Há uma pessoa nos comentários que achava que isto ia ser um épico prisional. Um tipo chamado Little Johnny que diz: e eu a pensar que ia ler uma história de alguém que cometeu um crime e foi parar com os costados nas úmidas paredes das prisões alemãs. Eu não faço ideia qual é o nível de umidade das paredes das prisões alemãs, mas...
Mas a imagem é muito
rica. A imagem é ótima, é. Sim, sim, sim. Eu confesso que eu próprio Surgelou. Achava que ia ler uma história de crime e castigo ou de prisão injusta numa terra estrangeira, tipo o clássico filme Expresso da Meia-Noite. Mas não.
Uma história que mais tarde vai passar no National Geographic.
Sim, sim. Um drama humano. Bom, é um drama humano, de facto. Mas uma história de prisão não era o Homem que Mordeu o Cão. O que aconteceu a esta nossa ouvinte é 100% Homem que Mordeu o Cão. Diz ela, isto passou-se em 2002, tinha ela 24 anos e estava a viver na Holanda. Diz ela, foi onde fiz um estágio de 6 meses em microbiologia. Claro que é de imaginar que, se diluísse esses 6 meses de aventuras, dava para os gastar durante uns 5 anos, talvez. O que importa é que acabei o estágio com 18 valores, ouviste, mãe? Espero que a mãe dela esteja a ouvir isto. Mas pronto, esta nossa ouvinte teve uma juventude de microbiologia e forrobodó. Ok, mas correu bem, correu bem. Diz ela, sendo a Holanda, ou Países Baixos, mas para mim é a Holanda, bem localizada, deu para viajar bastante para França, Bélgica e Alemanha. Como eu tenho uma amiga de infância na Alemanha, filha de pai português e mãe alemã, que morava relativamente perto da fronteira, lá fui com o meu amigo João passar um fim de semana. Foram então jantar e foram conhecer a noite num sítio chamado Münster. A minha amiga Marcela, diz ela, levou um amigo alemão que não falava nem português nem inglês e fomos para uma discoteca. Música de bolinhas, pum 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 até dizer chega, nem fazia o meu estilo. Bem, eu não ouvia a expressão música de bolinhas.
Há muito tempo.
O que é que define música de bolinhas? É, o Pump Up the Jam é música de bolinhas?
É
uma coisa mais abstrata, mais instrumental.
Mais noite, mais. Pois. Não sabes bem onde é que estás.
Pois. House é música de bolinhas.
Não, house é onde nós estamos.
Sim, sim.
Porque não estamos lá.
E é também um doutor. Diz ela, a minha capacidade de adaptação a ambientes diferentes mudou bastante desde esse ano. E então lá fomos nós curtir. A certa altura da noite estávamos a dançar perto de uma coluna de som. E o meu amigo diz-me para eu sentir a potência daquela coluna. Encostei-me e de facto aquilo bombava como ao caraças. Virei-me de frente para sentir melhor a coluna e resolvo colocar-me em bicos de pés, levantar os braços, colocando-os por cima da coluna, que era quase da minha altura, e encostar toda a parte da frente do meu corpo à coluna. Pronto, foi aqui que a coisa deu para o torto. Eu imagino que a sensação deve ter sido extremamente agradável, não é? Estar ali bum, bum, bum. Mas a que preço? A que preço, meu Deus? Depois de uns segundos ali encostada e com o risco de ficar surda, pai, que não é só
estava a pensar nisso,
não
como
é só
que
a potência
aguentou
vibratória da coluna, sim, não é? Entrar pelo corpo de uma pessoa adentro. Isto agora soou pior do que eu pretendia. Mas bom, era o som, estava a dar com o som de uma discoteca, da própria fonte, sim, estava colada à coluna. Depois de uns segundos ali encostada e com o risco de ficar surda, diz ela, desencosto-me da coluna e não conseguia. Eu não estava nada à espera disto. Ela ficou colada à coluna da discoteca. A grande questão é: como pode o som agarrar uma pessoa? O que é certo é que ela não percebeu que não conseguia largar a coluna de som da discoteca com a música bombando-lhe nos ouvidos e basicamente no corpo todo. E é então que ela percebe o que aconteceu. E é das coisas mais inesperadas e mais freak de sempre. Diz ela que o que aconteceu foi isto. Ao levantar os braços para abraçar a coluna, a minha camisola subiu, deixando a minha barriga exposta. E não só. Deixou também exposto o piercing que eu tinha no umbigo. Ora bem, quando ela abraçou a coluna, o piercing que ela tinha no umbigo prendeu-se aos buraquinhos da coluna de som. Aquela grelha. Epá, eu suponho que a coisa deve ter acontecido assim. A coluna está ali a bombar forte, não é? Portanto, os buraquinhos da coluna, se calhar com a força da batida, devem dilatar e encolher, não sei o quê. E como ela estava colada à coluna, com esses movimentos de vibração e não sei o que, de repente agarrou-lhe o piercing e o piercing ficou preso. Diz ela, ao início não conseguia perceber porque é que não conseguia sair dali, seriam as calças que estavam presas, mas quando comecei a sentir dor, percebi que o meu corpo estava preso à coluna. Lá está. O mais incrível é que se eu fosse a discotecas e se eu tivesse um piercing no umbigo, isto podia ser eu. Isto podia ser uma história minha. Eu era o tipo de pessoa que me ia abraçar uma coluna, eu ia achar piada à experiência e acabava presa a uma coluna de som. Ainda bem que não vou a discotecas e não tenho piercing no umbigo.
Malta, estamos todos a pensar no Marco com um piercing no umbigo, não é?
Sim, sim, sim. Agora penso nisso, imaginar essa imagem. Pá, figura-se-me bastante sexy, não é? Um piercing nesta barriguinha fofa. Mas estamos a desviar-nos do drama que está a acontecer nesta discoteca alemã.
Quem é que a salvou?
A nossa ouvinte está presa a uma coluna de som pelo piercing do umbigo e está a enlouquecer por todas as razões, porque não quer ficar sem um pedaço da barriga e porque a música está ali a explodir-lhe aos ouvidos. Isto é um inferno na Terra. Diz ela, ao início tentei sair disfarçadamente, mas não conseguia. O piercing não era daqueles normais tipo meia-lua, mas sim uma espiral. Ainda me lembro do orgulho que eu tinha quando o comprei por ser diferente dos outros. E então ficou completamente enrolado dentro do buraco da coluna. Eu nem nunca vi um piercing de umbigo em forma de espiral. Agora que penso nisso, acho que nunca vi com atenção nenhum piercing de umbigo. E portanto não faz sentido este meu espanto particular por piercings em espiral. Mas o que interessa é que a sacana da espiral enganchou na coluna de som. Diz ela, o meu amigo veio ter comigo para perceber porque é que eu não saía dali.
Eu gosto de pensar que ela
escreve...
Não, ela ainda lá está.
Ela nunca saiu lá. Ela está a escrever com o telemóvel.
Ela está a escrever, tipo, alguém venha cá ajudar-me, por favor.
Estou muito curiosa para saber como é que isto vai acabar.
Estou cá há 12 anos.
Mas ponham-se agora na pele do amigo que está a ver aquilo de longe. Isto é daquelas coisas que a princípio da altura começa a parecer só estranho. Então, mas ela agora vai ficar a noite toda ali agarrada à coluna.
E pode ter pensado ela de alguma coisa.
Ela gosta mesmo da música.
Portanto, o amigo vai ter com ela e ela diz, o meu amigo começa a rir desalmadamente. Naquela altura eu ainda me ria, mas durou pouco. Ele não conseguia parar de rir. A única coisa que conseguiu fazer foi chamar a minha amiga Marcela. E agora eram dois a rir que nem tolos. E eu já quase a chorar. Pá, isto lembra-me quase o drama que contámos aqui há uns tempos valentes sobre uma mulher que ficou presa ao fundo da banheira a tentar depilar-se, como
é verdade.
Ser. As maneiras que as pessoas arranjam para acabarem
presas. Mas essa estava em silêncio.
Pois estava, estava. Diz ela: a minha amiga foi chamar o seu amigo alemão e quando dei por mim, tinha um rapaz de quase 2 metros com o seu corpo completamente colado à minha traseira, as suas mãos coladas à minha barriga, a tentar falar comigo ao ouvido, palavras completamente absurdas para mim. Há que recordar este rapaz gigantesco que não falava mais nenhuma língua a não ser alemão. Por isso suponho que ele estava a dizer para ter calma, mas para ela era só estranho. Ele estava colado a ela, abraçado a ela por trás, o que deve ter sido uma imagem ainda mais estranha do que estar apenas uma pessoa abraçada a uma coluna de som numa discoteca. Agora estavam 2. Felizmente, diz ela, era habilidoso com as mãos e conseguiu desapertar a parte do piercing que estava agarrada ao meu umbigo. A outra parte ficou agarrada à coluna. Foi um filme para tirar. Quase chorei de alívio, beijei-lhe as mãos e ele ainda foi buscar gelo para eu pôr no umbigo. Naquele dia, acho que me casava com ele, se ele me pedisse. Eu percebo, isto seria a melhor história e foi assim que conheci o vosso pai. Sempre. Diz a nossa ouvinte, até aos dias de hoje, esta história é alvo de risota, mais de 20 anos depois. Claro que foi uma das 1000 aventuras na Holanda, mas as outras não conto aqui. No diabo.
Está bem.
Conte, conte.
Mas esta é bastante boa.
Eu espero que dissesses
que foi assim que eles conheceram, de facto, e estão hoje casados e felizes.
Eu adorava que isso tivesse acontecido, mas não.
Mas é giro também pensar no momento em que ela fica presa, com a música muito alto, e ela a chamar, tipo, a pedir ajuda. Ei! E os outros para ela.
Tu presa! Estás presa neste magnífico som! Não!
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.